muito boa noite a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Nós sabemos que a casa espírita é um posto de socorro. A casa espírita é uma escola de espiritismo com caráter de hospital. E todos nós que estamos aqui nos candidatando a trabalhadores do Cristo, esperamos encontrar no trabalho a paz, a tranquilidade espiritual e aquela alegria profunda de coisa realizada. Porque é exatamente isso que o trabalho traz. O trabalho doutrinário, o trabalho mediúnico, no caso, bem realizado, bem educado, bem disciplinado, traz esses benefícios. Mas nós temos também que entender que quando nós pensamos que estamos fazendo bem, na verdade, dizem os amigos espirituais, nós estamos colocando uma medicação em nossas chagas morais. É uma grande oportunidade para todos nós o trabalho, porque o trabalho, logicamente, enobrece, o trabalho nos faz, principalmente o mediúnico, não é? Nos faz nos colocar no lugar do outro, dá a oportunidade de nós sentirmos realmente a alegria do servidor, porque sabemos que a maior felicidade é sempre de quem serve, não de quem é servido. Porque à medida que vocês escolheram serem médiuns, está relacionada a questão do voluntariado, não é? É voluntariado até o momento que se escolhe. Depois é compromisso. É claro que não é um compromisso como os da terra, mas é um compromisso de ordem espiritual. Porque lidar com as expectativas do próximo, lidar com a ansiedade do próximo, as carências físicas, psíquicas do semelhante, é uma grande responsabilidade. E o plano espiritual tem no médium uma oportunidade de manifestação na Terra. Porque nós sabemos que a mediunidade em si, ela é em boa parte orgânica, diz Allan Kardec. Porque ela é inerente ao ser humano. Nós viemos da vida espiritual, da casa, da vida maior, e é natural que, mesmo quando encarnados, tenhamos uma ligação psíquica da casa da qual viemos. Agora, varia naturalmente a graduação da mediunidade, as mediunidades mais ostensivas, menos ostensivas, e aquelas que exigem realmente uma atividade mediúnica. Muitas pessoas vêm de outras crenças, sentem a mediunidade latente dentro de si, querendo se manifestar, querendo eclodir, não sabem o que é e procuram uma casa espírita. Se eles tiverem a felicidade de cair numa casa séria como esta, eles vão ter todo o direcionamento à mediunidade sadia e a sintonia saudável. Quando nós falamos sintonia saudável, muitas pessoas devem pensar assim: ah, eu vou me comunicar só com benfeitores da vida maior. Não, não é assim não. Nós vamos nos comunicar com todos que necessitam, todos aqueles que necessitam. Basta dizer, nas reuniões de obsessão, nós citemos o nosso psiquismo, aqueles que estão necessitados de consolação, de aprimoramento, de doutrinação, não é? E ao cedermos esse espaço em nossas vidas, nós estamos fazendo caridade. Mas esta caridade é também para nós mesmos, não é só para eles. É a caridade de servir. Lembro-se da lição lá do Livro dos Médiuns, que diz assim: o violino bem afinado vai permitir que o violinista possa desenvolver a sua arte. porque ele encontrará o violino bem afinado. Se o violino não for bem afinado, ele não conseguirá exercer aquilo que precisa. Nós sempre comentamos nos cursos e nos seminários de mediunidade que as manifestações obsessivas e as manifestações mediúnicas são muito parecidas. É por imantação fluídica, é por indução de ideias, os dois ocorrem um certo deslocamento do perispírito, não é? Agora, a maneira como nós conduzimos o nosso trabalho é que vai dizer o tipo de espírito que vai se aproximar de nós. Então, muitas pessoas dizem assim: como é que se desenvolve a mediunidade? A mediunidade, diz Natanael, sempre comenta isso, é melhorar como pessoa, fazer aquela reforma interior diariamente, evangelizar o coração. Aí você está afinando o seu violino, você está criando um campo mental próprio para atuação, aí sim, dos benfeitores espirituais, daqueles espíritos que são pessoas de bem, desvestidas da matéria, que são espíritos amorosos, que querem o bem do seu semelhante, não só desencarnados, mas encarnados também, criando um campo próprio para a atuação, para a inspiração deles mesmos. Então tem aquele ditado: dize-me quem andas, que eu te direi quem és. É o contrário, né? Dize-me quem és, que eu te direi quem te acompanha. Não é? Então, melhorar como pessoa realmente é o mais importante. Porque a mediunidade está em nós. Vamos supor, a pessoa reencarna com aquela tarefa mediúnica a ser cumprida. Ele cumprirá, inevitavelmente, uma trajetória mediúnica nesta vida. Como o médium deve se portar quando ele percebe que tem mediunidade? Faz um curso de mediunidade numa casa espírita, recebe orientação, recebe o tratamento, faz o curso, porque nós sabemos que a segurança do médium é o curso. O estudo é a segurança da mediunidade. Aí, durante o curso, naturalmente, ele vai aprender alguns mecanismos de proteção. Ele vai aprender que ele deve vigiar o seu pensamento, ele vai aprender que ele deve evangelizar o coração, ele deve ter uma conduta contínua de leitura e raciocínio e pensamento do Evangelho. E ele deve também vigiar-se, porque nós sabemos que a Terra está rodeada de apelos muito difíceis, muito difíceis. E o ser humano, ele é um ser, o encarnado, né? Ele é um ser desmemoriado. Ele precisa constantemente vigiar-se, porque a capacidade do seu espírito está imposta aos limites da matéria. A sua memória está reduzida, sua visão está reduzida. Somente se ele se espiritualizar, ele vai lembrar realmente dos compromissos que lhe são próprios. E espiritualizando o seu coração, ele vai ver a firme necessidade e a responsabilidade que é a mediunidade. Porque quando aparece alguém que está sofrendo à sua frente, é um momento de trabalho maravilhoso, uma oportunidade que se está tendo como nunca antes. Quem sabe a primeira encarnação que nós temos a oportunidade de trabalhar com a espiritualidade. Quem sabe? E é uma oportunidade única na vida. Agora, a casa espírita, ela funciona como um oásis em meio a um mar de vibrações diversas. E essa casa espírita, ela tem que ser muito valorizada por nós, porque é a nossa oficina de trabalho. É o seu porto seguro. Agora, não se deve ter realmente esses atributos que a mediunidade exige somente na casa espírita. Temos que ter também fora da casa espírita. Seria o mesmo que dizer assim: o homem deve se refletir no médium e o médium deve se refletir no homem. no sentido geral da palavra, lógico. Os homens e mulheres, né? Então não adianta, por exemplo, você passar o seu dia sujeito aos apelos do mundo, aberto aos apelos do mundo, e à noite ir à casa espírita lidar com os benfeitores espirituais, porque é muito sutil a sintonia deles. Para eles encontrarem uma onda mental compatível com a onda mental do médium, o médium necessita ser um médium disciplinado e vigilante. Ele precisa ter realmente em seu coração o firme propósito em progredir como pessoa, não só como médium. Não só como médium, porque inclusive a mediunidade independe do caráter. Ela é independente do caráter. Existem muitos médiuns que não têm caráter. Senão não existiria, por exemplo, aquela lição dos falsos profetas. Não é verdade? Quantos médiuns nós vemos falindo nas malhas da vaidade, por exemplo? Natanael costuma dizer que a vaidade é a ferrugem da mediunidade. O médium que cai nesse abismo, nessa ilusão da vaidade, está logrando a si próprio. Está enganando a si próprio. E cai realmente numa armadilha muito grande, porque a vaidade vai abrir caminhos para pessoas que querem se aproveitar da mediunidade para receber respostas prontas. E não existem respostas prontas da mediunidade. O médium não é conselheiro sentimental. O médium não é adivinho. O médium não resolve os problemas das pessoas. Ele é simplesmente o intermediário entre o mundo espiritual e a Terra. Se os espíritos falarem alguma coisa, transmite. Se eles não falarem, não transmita. A não ser que seja um médium extremamente evangelizado, pode transmitir algum ensinamento que ele entendeu do evangelho, e como um espírito irmão ali, dizer, até pode ser até inspirado, aquilo que ele deseja falar para a pessoa que está necessitada. Pessoa necessitada, ele tem uma bagagem do evangelho no coração, ele pode citar uma parte do evangelho, porque os espíritos também utilizam a nossa bagagem, a bagagem de conhecimento nossas, para nos inspirar. Aí é uma beleza, né? Aí ele está utilizando realmente aquela sintonia saudável. Ele está conectado, ele está sintonizado com a espiritualidade maior. Porque o que os espíritos querem? Os espíritos benfeitores, eles não querem viver por nós. Eles querem que nós aprendamos a viver com as nossas próprias pernas. Os espíritos obsessores querem viver por nós. Então, se vocês virem, por exemplo, um médium dizendo assim: médium X, resolvem todos os seus problemas, saiam correndo, que não é verdade. Não existe isso. Não é? Não existe. Mesmo porque nós sabemos, através do evangelho, que algumas enfermidades, algumas dores, algumas aflições fazem parte do nosso processo evolutivo. Muitas vezes são remédio que nós necessitamos para a nossa própria existência. E para que nós possamos nos desvencilhar desses problemas, entre aspas, que nós achamos, fazer o bem. Fazer o bem é realmente a melhor terapia que existe. A mediunidade é um instrumento de amor e de fraternidade. A mediunidade não pertence ao espiritismo. Sempre existiu na história humana. Mas a doutrina espírita coube a tarefa de dar o verdadeiro direcionamento à mediunidade. O verdadeiro direcionamento. Então, por exemplo, se você participa de um grupo mediúnico, se vocês têm a felicidade de fazer parte de uma equipe de assistência mediúnica, procure manter a união. Não coloque a união do grupo por conta da maneira de ser de cada um. Porque todos nós temos defeitos, todos nós fazemos equívocos. E a tarefa está muito acima das pessoas. Nós trabalhamos para Jesus. Então, muitas vezes a pessoa participa de um grupo, olha do lado, fala, mas esse irmão, ele faz tanta coisa. Começa a espiar a vida do outro com S para espiar com X depois. Não é? Depois reclama. Reclama que teve problema. Mas não é assim. Nós temos que exercitar vários valores do espírito que faz o ser ter uma fraternidade à sua volta. Por exemplo, nós temos que exercitar o perdão. Ou achamos que os medos que nos cercam e nós mesmos somos perfeitos? Não achamos. O médium é uma pessoa descomplicada? Não. Não muito, né? Mas então, perdão, a tolerância. Temos que exercitar a tolerância. Então, um irmão nosso lá, a gente acha, por exemplo, que ele fala muito. Deixa ele falar, ora. Não é isso que importa na tarefa mediúnica? Importa a tarefa mediúnica. Se ele é um bom médium, ótimo. Ele está fazendo a parte dele. Agora, o que é ser um bom médium também? É você saber que você vai sair da sua casa e conviver com a dor. Você vai deixar o conforto da sua família, a segurança do seu lar, e vai conviver com a dor. Ah, mas hoje eu estou com um problema muito grande. Eu conheço muita gente que tem problema e se afasta da casa. Até resolver o problema, aí aparece. Não é? Devia ser o contrário. O médium, ele tem que enxugar as lágrimas e continuar atendendo. Sempre. Quando chega aqui, vocês devem ter essa experiência, devem ter tido essa experiência. Às vezes você está cansado, né? Em São Paulo, tudo muito difícil. O trânsito, né? A correria, não é? Tem a Avenida dos Bandeirantes, que é um exercício de reforma íntima, não é? Aqui perto. Pois é, você chega na casa espírita, passa tudo. Já pensaram nisso? Passa tudo. Por quê? Porque é um ambiente ionizado. É um ambiente preparado, que repõe as energias, repõe. E quando você, por exemplo, aplica um passe, é imediatamente reposto aquilo que você doou. Imediatamente é reposto. Porque você precisa ter para a sua vida uma certa quantia. Certo? Você precisa ter uma certa quantia de vitalidade, de fluido vital. E aquilo que você doa, imediatamente é reposto. Quando você empresta suas atividades mediúnicas a um espírito perturbado, que precisa falar com o encarnado para poder se entender, você está servindo como realmente um instrumento de caridade dos maiores. Quando você está no atendimento fraterno, e você é ético, você é respeitoso, você encara aquilo com seriedade, você também está fazendo a caridade para você e para o próximo. Quando, por exemplo, vocês saem da sua casa para virem à casa espírita, já estão utilizando a mediunidade. Vocês foram inspirados a sair do conforto do seu lar para vir cuidar do seu espírito. Já estão utilizando a mediunidade. Às vezes a pessoa tem a mediunidade e tem dúvidas. Meu Deus, será que é meu? Será que é dos espíritos? Tem aqueles mecanismos de avaliação. Estudo é um dos principais. Frequência nos trabalhos, outro muito importante. E o tempo. Aí você vai começar a perceber realmente se é seu ou se é dos espíritos. O médium que tem, por exemplo, vidência, ele deve se tranquilizar e não ficar contando para todo mundo que vê. 95% do que o médium vidente vê, não pode falar. Porque não é um instrumento de curiosidade. É um instrumento de acessório da mediunidade, para que o auxilie nas terapias mediúnicas. Se, por exemplo, ele está no atendimento fraterno, ele sabe o que designar para a pessoa. Durante o passe, ele sabe onde impor a mão um pouco mais. Durante uma desobsessão, ele sente a aproximação ou ele vê a aproximação daqueles espíritos, e ele se prepara para ser um bom instrumento, então a mediunidade de vidência é nesse sentido. Quando é para o médium vidente falar, os espíritos falam, eles induzem a pessoa a falar. Parece que fica parado aqui na garganta, que você tem que falar. Quando não é para falar, não é para falar. Entende? Veja quantas particularidades tem a mediunidade. É complexo, é muito complexo. Você está aprendendo a lidar com um sentido diferente para o ser humano, bem diferente, e que você gradativamente, com muita calma, porque a mediunidade não se pode ter pressa também, e com aquele sentido de união ao grupo, união à casa, porque o médium precisa se adaptar à casa, não à casa ao médium. Porque em uma sociedade espírita, tudo é pensado por muitas pessoas há muito tempo e é testado há muito tempo. E algumas vezes o médium pode ser instrumento da derrocada de grupos e de casas. Precisa tomar cuidado. Vigilância. Preocupe-se somente em servir. Sirva e volte para sua casa feliz. Essa é a tarefa do médium. Aí nós vamos entender aquela palavra de Jesus que diz assim: meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Que assim seja. Muito obrigado.